Já tem gente fazendo conta, né, Portilho, pensando em que momento aumenta a posição aí.
De fato, a gente acha que de maneira ampla a bolsa ainda é uma ótima oportunidade.
A inteligência artificial que a gente está vendo, que a gente está usando hoje, ela está sendo construída e está se beneficiando de uma série de outros avanços que nas outras ondas não tinham. Bitcoin outperformou, ou seja, ele performou muito melhor do que as outras cripto.
A temporada de balanço dos Estados Unidos está aí.
A nossa carteira onshore, né, a Tencent, da carteira Flagship, teve essas mudanças, uma carteira Dovish, como a gente brincava aqui agora.
Olá, pessoal. Começa agora o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, que vai te atualizar dos últimos assuntos. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorenz.
E aí, Má, tudo bem? Isso aí, turma de peso aqui hoje. Trouxemos uma agenda mais micro aqui para a gente debater assuntos que são muito importantes, né? A gente já está um bom tempo bastante focado na agenda macro, né? Então acho que agora vai ser legal também dar uma segunda derivada aqui, olhar alguns ativos mais específicos. Trouxemos aí duas feras aí do BTG para ajudar a gente nesse mundo.
Sim, quero dar primeiro oi aqui na nossa bancada. Nós estamos aqui com o André Portilho, que é Head Digital Assets aqui do BTG, então ele vai falar de todo o cenário cripto.
Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Vamos com tudo, vamos falar um pouquinho dessa parte mais micro hoje.
E, para completar a mesa, nós estamos aqui com o analista de ações aqui do BTG, que vai falar, né, das carteiras recomendadas, das ações nacionais e internacionais, da temporada de resultados que está chegando, certo, Vitor Melo?
Isso, exatamente, Marcele. Tudo bem, Marcele, Gerson, Portilho? Sempre um prazer, pessoal.
Bom, eu quero começar aí o nosso papo, né, entendendo os motivos. Até na semana passada, né, Gerson, a gente fez um resumão do primeiro semestre. Mas eu queria entender com vocês, assim, puxando até um pouco ali no cenário macro, a gente viu uma retomada no mercado de ações no primeiro semestre e também em criptoativos, né? Eu puxei aqui o Bitcoin, ele subiu mais de 80% no primeiro semestre. Então, queria entender com vocês, há um motivo em comum ali? Foi a parada de corte de juros do Fed na reunião de junho? Foi também depois dos bancos, do estresse dos bancos regionais? Teve um aumento ali, uma expansão da liquidez nos Estados Unidos? Então, o que, no geral, pode ter levado essa retomada aí dos ativos mais de risco, né? Vamos dizer assim.
Boa, começar aqui. Acho que, né, fazendo então, chamar o Vitor para o papo também, aqui na parte de equities, né? Acho que primeiro semestre foi melhor, mas é que a gente junho foi bom, né? Acho que os primeiros meses ali do ano foram bem difíceis, o que acabou gerando espaço para também trazer um mês, né, de forte apetite a risco, como foi, né, o mês de junho, né? Então acho que o junho acabou salvando o semestre, né, na média. Acho que mais no cenário local, que foi uma conjuntura de melhoras aqui, principalmente, né, a questão do arcabouço fiscal, retirando o risco de cauda ali de uma...
Sim.
Desancoragem do quadro fiscal, teve, né, toda a questão também, né, de um arrefecimento da inflação, e o mercado, né, tradicionalmente já é otimista, né, com corte de juros, a curva caminhou, precificou, né, o Banco Central cortando juros em agosto. Então teve uma série de melhorias aqui no cenário local. Tinha um técnico muito fraco, né, assim, posicionamento baixo dos fundos, das pessoas físicas, então tinha um espaço para entrar. O gringo fez seu papel, né, não só ancorou ofertas, mas também entrou no secundário. Então acho que foi um mês bem atípico, mas pro lado positivo, né, Vitor?
É, exatamente, né? A gente está acostumado a falar de meses atípicos pro negativo, né?
Eu brinco muito sobre isso, que a gente fala de volatilidade, o pessoal sempre acha que pode ser para baixo.
Exato,
né? Volatilidade é pros dois lados.
Vai ser para cima também, exatamente. Esse é um ótimo ponto. Bom, Gerson, acho que você já fez um bom resumo, né? Acho que o primeiro semestre ele acabou até sendo positivo pro Ibovespa, mas muito pela dinâmica que a gente viu depois do... depois do fim de março, começo de abril, a gente viu uma dinâmica bem positiva, né, para os ativos locais. De fato, você tinha todos esses pontos que você levantou: um posicionamento leve, um valuation barato, uma precificação da simetria negativa muito grande já nos ativos também. Então, a partir disso, né, a gente começou a ver uma melhora, né, em todas as discussões. Você teve esse ponto, essa tirada de risco do arcabouço fiscal, isso também começou de alguma maneira que fazia com que as expectativas de inflação caíssem. A gente viu um fechamento da curva longa também muito justificado, até menos pela diminuição do risco fiscal, até mais pela queda da inflação implícita, o que acaba sendo algo até positivo, né? Porque, ou seja, você teria mais para cair por conta da diminuição do risco fiscal, o que deveria ser positivo para a Bolsa também. Isso tudo a gente nem começou a ver de fato os cortes na ponta curta da curva, né? A gente nem, de fato ainda nem começamos a ver os cortes efetivos na Selic. A discussão é de 25 bips a 50 bips, acho que a gente já falou bastante disso no episódio passado com o Scandiuzzi. Tem se precificado até com mais probabilidade 50 bips, você está com 42 bips de corte na curva. Então isso acaba sendo muito positivo para ativos locais. Para a nossa bolsa, o que a gente tem visto é ela nesse patamar atual, né, de mais ou menos 120 mil pontos. Fato é que a Vale tem um peso muito importante, não tem performado bem. Talvez se a Vale... 25% no ano para trás, o panorama de China ele não é tão positivo. Nosso time macro até reviu o crescimento de China de 5,7 para 5,3 com viés negativo. Então acho que aqui Vale ele deve continuar sendo um drag aqui da bolsa. Dentro desse patamar e olhando para isso, a gente começa a ver alguns outros ativos que já performaram bem, né? E aí a discussão, ela sempre... A segunda derivada disso acaba sempre sendo se esses ativos já andaram demais ou não. E na nossa visão, não. A gente acha que ainda tem mais para andar, apesar dessa performance da bolsa muito boa, ex-Vale, ter acontecido antes dos cortes de taxa de juros.
Small caps foram super bem, né?
Super bem, que teria acontecido antes dos cortes das taxas de juros e que historicamente acontecem posteriormente ao primeiro corte. A gente acha que ainda tem alguns drivers que ainda não aconteceram de fato. O primeiro deles, o investidor estrangeiro, ele entrou majoritariamente de forma passiva. Ele ainda não tem entrado de forma ativa. A pessoa física também ainda não entrou na bolsa, costuma entrar quando o custo de oportunidade fica muito pior na ponta. Acho que você já deve estar vendo isso também ali na mesa. Segundo driver, as empresas elas estão menos alavancadas. Então a gente acha que aqui também o valuation está mais barato em relação a outros ciclos. Então a gente acha que essas empresas elas ainda têm suco para tirar aqui ainda, Gerson.
Bom, acho que tem um ponto importante, né, que a gente sempre fala, o mercado opera em cima de narrativas, né? Então só de a gente ter feito essa chifitada, né, de pô, por quanto tempo vai ficar os juros altos, para trocar a discussão, se é 25 ou 50, só essa troca de tom, na discussão, só de ter trocado o assunto na mesa, vamos dizer assim, o mercado já começa a antecipar. Então acho que a gente sempre fala para os clientes, né, o mercado vive, né, e Portilho aí é mestre nisso, operando probabilidades, né? Então pô, essa probabilidade começou a ficar mais positiva, a turma vai tomar risco e vai tentar antecipar o movimento. A primeira pernada veio, as segundas estão dependendo de outros fatores, que já tem gente fazendo conta, né, Portilho, pensando em que momento aumenta a posição aí, né?
É legal essa coisa, a gente tem sempre que olhar para o micro, quer dizer, o micro e o macro estão sempre ali em combinação, né? Mas no final das contas, como você bem falou, o mercado, ele opera narrativas, geralmente ele é mono ou duotemático, ainda mais quando a gente tem esses cases macro, como a gente teve talvez aí nos últimos 1-2 anos, que foi essa alta da inflação e alta a subida de juros no mundo inteiro. O Brasil foi antes do ciclo, foi muito bem o Brasil nisso aqui, mas sim, basicamente é os Estados Unidos subindo juros que afeta o mundo inteiro porque o dólar é a moeda do mundo. Agora, é muito interessante, até a gente dando essa diferenciação que teve no Brasil nesse primeiro semestre, principalmente no primeiro trimestre, né, que no primeiro trimestre teve ali. E foi impressionante, cara. E isso, cripto, foi muito parecido até com ações de tecnologia lá fora, com o Nasdaq, assim. Cara, virou, dezembro foi um mês péssimo, sem liquidez, ninguém fazia nada. Virou o ano, cara. E parece assim, ah não, beleza. Era aquela coisa de peak inflation, peak rates, ou seja, a inflação já está no raio, no pico já que ela ia chegar, a taxa de juros, então, consequentemente, também já está no pico, pode subir um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas assim, vai ficar lá fora nessa casa de 5 e pouco, não é que os juros vai para 9 e 10. E aí o mercado já começa a antecipar, e isso fez com que ali no primeiro trimestre você tivesse toda essa reprecificação dos ativos de risco, principalmente, ação de tecnologia, cripto, em torno disso aí, tudo muito, muito correlacionado. Brasil ficou um pouco para trás, quer dizer, ficou bem para trás, por quê? Porque a gente tinha uma narrativa aqui que governo novo, mudança política, mercado até mais animado no ano passado, começou com um discurso político muito ainda inseguro e muito torto. Ajustemos para cá, você começou a ter uma visibilidade maior de que, olha, o Congresso segurou muita coisa, você não vai ter reversão de várias reformas importantes que foram feitas, dólar começou a melhorar, visibilidade de queda de juros aqui, aí de repente o pessoal acorda para a bolsa. E aí o que é bacana, assim, tem aquele primeiro movimento de reprecificação, né? E aí depois que esses cases de macro, que são muito preponderantes, ainda mais dessa coisa de inflação, de queda e de alta de juros, quando esses cases começam a ter uma visibilidade maior, ah, beleza, então vai parar por aqui, vai começar a cair. Aí a gente começa a conseguir olhar para o micro. Porque se não for o analista micro, é uma frustração danada. Porque a coisa está barata, mas o juro sobe, ela fica mais barata.
Ninguém e quer nem fazer cobra.
É, então assim, a gente briga nesse assim, ó, deixa a calculadora de lado, é. Porque... É... E aí, nesses momentos agora que a gente começa a ter um pouquinho mais de visibilidade, um pouquinho mais de estabilidade nessa parte macro, aí você vem para o micro e começa a ter diferenciações. É, ah, pô, Vale tá ruim por causa disso aqui, mas esse setor tá melhor por causa disso. Então, assim, é aí que começa a ter, você vai começar a ter muito mais trabalho agora do que tem provavelmente.
No primeiro semestre.
Né?
Não, e é interessante esse ponto que você está colocando, porque, de fato, a gente acha que de maneira ampla a Bolsa ainda é uma ótima oportunidade, mas já tem papéis. É que parecem já ter precificado a parte inteira, ou maior parte do, pelo menos, do ganho operacional e do custo de oportunidade mais baixo, que taxas de juros menores trariam para a posição. Então, o stock picking ele acaba se tornando muito mais importante. Não é de maneira ampla, é ter uma curadoria que seja importante aqui, e isso que vai ser o gerador de alfa da carteira do cliente.
Boa. Um ponto também, porque eu queria aproveitar, né? A Mar comentou bem, o Bitcoin aí, 80% no primeiro semestre, fez uma grande recuperação e tal. E a gente viu que, né, lá fora, a grande também, a maioria da performance é explicada ali pela inteligência artificial. Uhum. Né? Você pega Nvidia, Microsoft, Google, Meta e tal, 10 ações fizeram 97% da performance. Mesmo. Nessa linha de inteligência artificial e cripto, você vê algum. O que tem de sinergia ali? São mercados techs mais diferentes?
É. Vamos lá, eu sou um pouquinho menos animado com essas narrativas todas. Assim, a inteligência artificial gerou várias ondas de inteligência artificial nos últimos 30 anos. Tá? E em cada uma dessas ondas, você tem aí a narrativa de que, ó, ferrou, vai mudar tudo, ano que vem não vai ter ninguém mais, vai ter emprego, todo mundo vai ser substituído por robô. De novo, não é a primeira vez que isso acontece. É, o que tem diferente nessa hora agora é que, assim... É, a inteligência artificial que a gente está vendo, que a gente está usando hoje, ela está sendo construída e está se beneficiando de uma série de outros avanços que nas outras ondas não tinham. Então hoje você tem por cloud computing, você tem processamento de dados absurdo, você tem computação muito mais barata, você tem capacidade computacional muito maior e permite que a gente tem dados numa quantidade muito mais absurda que você não tinha. Inteligência artificial sem dados ela não funciona. Então a gente vê essas coisas, esse chat GPT da vida aí, que assim, a gente que. Eu que peguei a transição toda do analógico pro digital, parece meio bruxaria esse negócio, tá? Outro dia eu tava mostrando com a minha mulher lá, a gente tava fazendo um negócio, vamos testar aqui um dia. A gente testou e o cara começa mandando assim, pô, cara, quase você deixa isso de lado aqui, porque.
Não quero saber, não.
É impressionante. Então talvez agora a gente vai ver com essa coisa de impactos maiores. A relação disso com cripto ainda não está muito clara para mim. Tá. Então aí para mim tem um pouquinho de espuma e assim, narrativas muito assim, talvez mais animadas. Mas sim, acho que vai ter muito mais impacto em outras ações notas do que antes pegar a cripto. Tá? E aí só falando um pouquinho da parte do Bitcoin, que tem uma coisa muito interessante, até pegando esse macro com micro. De novo, primeiro trimestre ali, recuperação total, ativos de risco, ações de tecnologia, cripto, tudo muito, muito correlacionado, correlacionou muito no primeiro trimestre. A partir ali do... E eu estou falando mais com o mercado americano, tá? A partir ali de março, quando teve o evento do Silicon Valley Bank, que foi no, se não me engano, foi dia 9 ou 11 de março, se não me engano. A gente começou a ver um comportamento diferente, e aí sim, entrando mais o micro, impactando, principalmente se você pegar Bitcoin contra esses outros ativos de risco. Bitcoin outperformou, ou seja, ele performou muito melhor do que as outras cripto, porque começou a ter visão, opa, peraí, tem problema no sistema bancário americano? Cara, Bitcoin é uma saída para isso aqui, tá? Esse foi o primeiro descorrelação. Se você olha o primeiro tri desse ano, muita correlação Bitcoin com o resto do teste. Segundo tri, a correlação do Bitcoin com as outras cripto, com as outras cripto até, mas aquelas armas com o resto do mercado, de ações, para os Estados Unidos, diminuiu bastante. O que ajudou mais isso agora no último mês foi a questão, primeiro, para a parte negativa, a questão regulatória nos Estados Unidos, que de novo impactou para baixo. E agora, mais recentemente, uma série de pedidos de ETFs, de novos pedidos de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos por grandes players, como Fidelity, BlackRock. E com o mercado começando a precificar que, embora a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, ela ainda, a gente não tem ainda um ETF de Bitcoin spot nos Estados Unidos, tá? A SEC nunca aprovou, a CVM dos Estados Unidos nunca aprovou isso aqui. E, só que geralmente, no passado, eram os players mais de cripto, agora tem gente de peso, BlackRock, sim, Fidelity.
Acho que tem voz, né?
Tem voz, e assim, o pessoal está começando a questionar mais o regulador. Nos Estados Unidos tem muito mais isso do que tem aqui. Vem cá, o SEC, tá bom, me diz então como é que eu faço. Isso aqui que você queria que eu fizesse, eu já fiz. Isso aqui eu já fiz. E agora? Por que você não vai deixar? Entendeu? Então, assim, e o mercado já está começando a precificar que isso aí vai acontecer. Isso aí acontecendo, você tem um potencial, cara, o BlackRock é o maior asset manager do mundo, você tem um potencial de trazer muito inflow de clientes hoje que não estão nesse mercado para isso. Ontem, o CEO da BlackRock, o Larry Fink, ele fez uma entrevista na... Não sei se foi na CNBC, não tô certo aí qual foi a rede na americana. E falando muito disso, ele falou, ó, Bitcoin para ele é aquela narrativa de um ouro digital, é uma saída, ou é uma alternativa de reserva de valor ao que você hoje forma digital. Então, assim, isso confirmou e essa descorrelação que a gente viu no último trimestre de Bitcoin. Aí do lado cripto, você tem o Bitcoin claramente com a sua tese mais de reserva de valor de ouro digital, e você tem as outras cripto, principalmente do Ethereum, que aí sim tem uma tese muito mais de tecnologia, muito mais de plataforma, e que tem se desenvolvido da parte micro a tecnologia muito nos últimos 12 anos, apesar do mercado ter sido muito negativo.
Teve um podcast que você veio aqui, Portilho, que eu lembro, e aí acho que estava no meio daquela confusão, acho que era Three Arrow Capital, os fundos e tal, e você comentou que no final do dia isso poderia ser até um bom stress test para a tese do Bitcoin, que ia amadurecendo. Dá para dizer hoje que, talvez tenha uns meses já esse podcast, hoje o mercado cripto, né, está bem mais maduro, já passou por pandemia, já passou por alta de juros nos Estados Unidos, já passou por fraude, já passou por corretor, por fundos que se alavancaram, já passou por vários episódios que as ações também passaram, uhum, e etc. Então hoje dá para dizer que é um mercado mais maduro já?
Sem dúvida alguma, cara. Assim, a cada... Isso a gente, assim, acontece em cripto, mas acontece nos nossos mercados sazonais. A cada crise, a cada bolha onde os preços ficam exacerbados, a cada estouro de bolha que se tem muita perda de destruição de riqueza, a cada sequência, cada ciclo desses, o que sai do outro lado sai muito mais forte do que estava antes. Então hoje claramente você tem uma indústria muito mais madura dos participantes, muito, vamos falar assim, dos participantes mais aventureiros ficaram pelo caminho já. Ou das pessoas que, de novo, cara, cripto ano passado, você teve todas os erros, aquilo eu brinco, né? O pessoal, a gente cometeu em cripto todos os erros que a indústria financeira demorou 100 anos para cometer, o mercado de cripto cometeu num ano só. Tudo, a alavancagem excessiva, falta de controle de risco, falta de gestão de risco, falta de compliance, falta de governança, fraude, tudo isso aconteceu. E muita gente desses maus atores ficou pelo caminho. O que está acontecendo agora? Ficou claro que a regulação tem que existir, então acelerou a regulação em várias partes do mundo. Europa já tem a regulação aprovada, entra em vigor no ano que vem. Inglaterra, que estava um pouquinho para trás, até agora uma concorrência regulatória com a Europa, está andando também. Brasil está muito bem posicionado, já tivemos o marco regulatório aprovado no ano passado. Esse ano, a presidência, o que faz? Indicou o Banco Central para fazer o detalhamento infralegal da legislação. Então, assim, está andando. Muito CVM também está andando. Então, assim, sem dúvida alguma, é um mercado muito maduro e que está acontecendo a coisa de convergência, né? Onde você tem uma tecnologia que é muito boa, que consegue trazer ganhos de eficiência para o mercado, para a economia, muito grandes, saindo do nicho dela, tá? Geralmente a tecnologia começa no nicho ali, né? Os adoptos, etc. E começando a convergir com os participantes tradicionais, com regulação, com compliance, com governança, com as melhores práticas que a gente, no mercado tradicional, já faz há muito tempo. Então, assim, é legal que assim, você tem a coisa nova de tecnologia, mas muito do que a gente tem, cara, é relação comercial, é comportamento humano, é mais do mesmo, entendeu? Então, e sem dúvida alguma, os Estados Unidos estão um pouco atrasados nessa questão de regulação. A discussão lá está cada vez mais acirrada, tá? Os reguladores, principalmente a SEC, está sendo muito questionada pelo mercado cripto e começando a ser questionada pelo mercado tradicional também, se ela não estaria pesando demais a mão. E o que isso estrategicamente pode impactar nos Estados Unidos para daqui, sei lá, 5, 10 anos, muito comparando até com o que aconteceu com a internet. Então, assim, é um mercado muito mais maduro e... com aplicações e casos de uso começando a amadurecer e começando aí sim chegar no consumidor final e chegar no grande mercado. No final das contas, tecnologia nova tem que ter isso.
Sim.
Se ficar só num nichozinho ali, cara, aí eu brinco, é Tamagotchi, não serve para nada. O pessoal não lembra que é Tamagotchi aí, o pessoal mais novo, pesquisa aí.
Bichinho virtual.
É, exato. E assim, tem que ter. E só que demora um pouquinho até você sair do nicho ali e você começar a ter aplicações e casos de uso que você consiga trazer no mercado. É exatamente esse momento que a gente está agora.
E, Portilho, aproveitando até esse gancho tal do Gerson, eu já vi diversas entrevistas suas, a gente já gravou diversas vezes, você falando que cripto é muito mais do que o Bitcoin. É uma inovação aí tecnológica. E a gente viu, né, aqui no BTG, a gente teve um lançamento recente, teve o BTG Doll. Estou vendo aí diversas notícias... que o Banco Central está com real digital, né, os testes neste ano. Então, eu queria entender um pouco com você aí quais são essas inovações que a gente está vendo ultimamente. Depois quero detalhar também com o Vitor um pouco mais de inteligência artificial, impacto em ações, como claro. Que ele está vendo.
Claro. Vamos lá, isso é legal porque isso é bem micro, tá? Vou fazer forma breve aqui. Cara, cripto começou... com aquela ideia que veio lá de uma coisa mais libertária, mais anarquista, até mais austríaca, vamos falar assim, de você ter um dinheiro independente do Estado. Isso é uma tese, veio disso aí. Só que para você criar o Bitcoin, que foi a primeira cripto que o Satoshi criou, e para ele criar esse Bitcoin, que nada mais é com a tentativa de ser... uma moeda, um dinheiro digital com as mesmas características, ou características próximas do teu dinheiro em papel físico, que é isso, você não tem que ter KYC, você não precisa de identidade, qualquer transação que você faz, ela é final, se eu compro um refrigerante, eu te dou uma nota de 10 reais, essa transação está feita, você não precisa saber quem eu sou. Tudo isso, para ele conseguir fazer isso em formato digital e descentralizado, ele teve que desenvolver um sistema, uma tecnologia que tem várias partes, tá? Uma delas é o blockchain, que é essa base de dados distribuída. E o que, que é o bacana? Que a grande inovação foi essa rede, foi essa tecnologia nova que ele teve que juntar para permitir que o Bitcoin existisse. Então, assim, a moeda que foi a criação do Bitcoin é como se fosse a primeira aplicação dessa tecnologia de cripto. E quando a tecnologia é boa, ela começa com uma aplicação e ela tem flexibilidade para as pessoas continuarem desenvolvendo ela e você criar outras aplicações, outros usos que não foram os imaginados inicialmente pelo criador. Eu dou exemplo que a internet foi assim. A internet começou com uma aplicação militar, tá? Porque, pô, o meu centro de comunicação está aqui. Se cai um míssil aqui, eu não falo mais ninguém da minha tropa. Então, eu tenho que descentralizar essa forma como a comunicação acontece. E depois a tecnologia era boa e as pessoas começaram a inventar outras coisas para essa tecnologia. E a gente está aqui hoje fazendo esse podcast aqui ao vivo, via internet.
Quanto porque é disso, né?
Isso começou lá, tá? E a mesma coisa acontece em cripto. Começou, então, assim, cripto não é moeda. Moeda é apenas a primeira aplicação dessa tecnologia de cripto. Então, você vai ter, na nossa visão, começando com a indústria financeira, tá? Que é o nosso negócio aqui, vai ser a nova infraestrutura da indústria financeira, vai ser cripto. Então, assim, bem na parte micro é isso. E é muito importante para a gente que está falando aqui de mercado e investimento, a gente conseguir olhar a parte de mercado, que é impactada por questões macro, o mercado faz as suas próprias coisas de vez em quando, mas a gente não deixar de olhar a parte micro. E a parte micro principal nisso aqui é a tecnologia. O que a tecnologia está desenvolvendo, o que ela está permitindo a gente fazer de caso de uso, que no final das contas vai trazer valor para esse investimento, tá? Então, assim, e isso agora, de novo, está acelerando absurdamente. Apesar do mercado, nos últimos 12 meses, ter sido dos piores mercados em termos de preço de cripto, de volatilidade, de problemas, na parte da tecnologia, foi talvez os 12 meses que ela mais desenvolveu. Então, se você pega a rede do Ethereum, que é hoje uma base para essa coisa de você criar novas aplicações, você teve dois upgrades absurdos na rede, e as pessoas, assim, às vezes elas não dão o devido grau de importância na complexidade de você fazer um upgrade numa rede que é descentralizada, tá? Imagina, se é difícil fazer um upgrade num Windows da vida, imagina como é difícil você fazer numa rede que tem milhares de pessoas participando dela no mundo inteiro. E hoje você tem uma rede robusta que funciona, que está crescendo, tá? E que, no caso do Ethereum, tem valor sendo gerado não só para a rede, mas também para o token nativo dessa rede, que é o Ether. Então, assim, aí entra o micro total nisso aqui. E eu tento sempre, Vitor, fazer analogias até para ver, cara, vem cá, existe algum framework nosso de valuation que a gente já conhece, que a gente consegue aplicar aqui? Não, ó, então eu consigo aplicar isso aqui, mas eu tenho que usar outra coisinha aqui também para entender se isso aqui está caro ou se está barato. Então, assim, é um desafio bacana.
Não, sem dúvida. E até sobre o ponto que a Marcele comentou, né, eu vou até beber um pouco do que você falou, começando falando um pouco de inteligência artificial, como a gente vê nessa parte macro, e aí chega um pouco depois no micro e alguns players, né? Eu acho que quando a gente está falando hoje de inteligência artificial, leia-se produtividade. E esse é o mais importante aqui. Quando a gente analisa globalmente falando, né, em 2040 é esperado que a população global tenha uma média de idade de 40 anos. Para você conseguir manter os atuais níveis de produtividade, você também precisaria de que a taxa de reposição, né, o índice de nascimento fosse em 2,8. Ele está em 2,3. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui é que você tem uma população mais velha com uma taxa de reposição menor. Isso aqui é... E uma expectativa de vida mais alta.
Isso aqui... seria essa média global, né?
Exatamente.
Se olhar para os países envolvidos, a taxa de reposição é 1,5, sei lá.
Perfeito, exatamente. É. A média global. Então, assim, engloba a Índia, que não tem nenhum desses problemas aqui que eu estou falando. Engloba China, tudo bem. Enfim, é uma outra questão aqui, mas engloba a Índia. E aí, quando a gente fala sobre isso, né, o que eu estou falando aqui, basicamente, é que em algum momento você vai precisar ter reformas previdenciárias. Você vai precisar também ter reformas tributárias e provavelmente o que você está falando é também de expansão de gasto fiscal dos governos. Quando você fala disso tudo aqui...
Mais?
Quando você fala disso tudo e ainda coloca um outro problema que, poxa, você está tendo expansão fiscal, você provavelmente também tende a ter uma inflação mais persistente, o que jogaria também as taxas de juros globais para um patamar mais alto persistentemente. Você tem um jeito de resolver essa equação aqui, que é com maior produtividade.
Resumindo, a gente vai ter mais pessoas aposentadas.
É isso.
Menos idade produtiva e menos gente chegando para chegar na idade produtiva.
E menos gente chegando, e essas pessoas, elas precisam sustentar as pessoas aposentadas. E provavelmente isso vem via reformas tributárias e etc., colocando um peso maior na população mais nova. Taxas de juros também mais altas, o que desestimula a produtividade. Então, assim, o resumo dessa história inteira aqui é que você
vai
precisa
que
de mecanismos que te deem maior produtividade.
Eu estava aqui no final das contas, a produtividade é um antídoto para esse cenário que você está pintando.
Exato.
De mais gasto fiscal, consequentemente mais inflação, consequentemente mais juros, atrapalha a economia como um todo. Qual é o jeito, a outra variável que faz isso aqui, você ter mais produtividade?
É isso. No fim das contas aqui, se você tiver mais produtividade, você consegue fazer essa equação fechar. Qual tanto mais de produtividade? Não sei, não faço ideia. Mas quando a gente está falando de cripto, a gente está falando disso. A gente está falando de mais produtividade. Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando disso. A gente está falando de aumento de produtividade. Então, eu acho que a visão assim, eu sou extremamente positivo e tenho uma visão muito, muito, muito bullish aqui, não queria usar o termo, mas muito bullish aqui, tanto para cripto quanto para inteligência artificial. Essa é a discussão de longo prazo. Essa é a discussão da ferramenta. Vamos discutir agora o micro e o que está dentro das companhias hoje. Nvidia, por exemplo, eu acho que é o maior expoente aqui. Quando a gente olha para uma empresa que reportou um resultado normal aqui, acho que o mercado até já esperava, foi um resultado de 7 bilhões, subiu, a gente já até falou sobre isso no último podcast, mas acho que vale citar aqui de novo. O guidance que a companhia deu foi de 11 bilhões, foi muito mais forte do que o mercado esperava, né? E isso fez com que as ações performassem super bem no aftermarket do dia da divulgação de resultados. O papel subiu quase 30% no dia da divulgação. Quando a gente, beleza, sentamos, vamos fazer um pouco de conta aqui. A gente deu o benefício da dúvida para a companhia e falou, vamos pegar esses 11 bilhões, que não é o histórico, que não é o run rate, mas dado que a inteligência artificial tem chamado tanto mais atenção, vamos pegar esses 11 bilhões no trimestre, vamos projetar esse nível de receita para o ano inteiro, ou seja, o estimado pelo consenso de mercado era de 27 bilhões para 2023, a gente estimou 44 bilhões, um patamar muito mais alto.
Uhum.
E aí a gente falou, vamos ver quanto é que essa ação deveria negociar. Dentre as nossas contas, e aqui é um cenário de sensibilidade, a gente chegava entre 320 e 380 dólares por ação em um cenário já, na nossa visão, pelo menos otimista. A ação agora está negociando a 430 dólares. Então, o que parece ter implícito no preço da ação atual é uma expectativa de crescimento muito forte, em que se em algum momento isso não é cumprido, talvez o desespero do mercado, talvez até a punição do mercado para essas ações, ele seria muito grande também. Então, é basicamente por isso que a gente acha que a Nvidia hoje ele não é um play atrativo. Não é porque não negocia algo que tenha valor, mas é muito mais porque a expectativa embutida nas ações já são muito maiores do que a gente acha que a empresa ela consegue entregar num curtíssimo prazo.
O mercado se antecipou muito.
É,
né?
O tal da narrativa que eu expliquei.
É o tal da narrativa. Então, assim, nos parece hoje, e aí com toda essa questão de taxa de juros, a gente poderia ficar aqui 3 horas falando sobre isso também, sobre o mercado americano, mas nos parece hoje que o mercado americano ele é menos atrativo, o mercado americano de equities, de renda variável, ele é menos atrativo. Você tem um prêmio para ter ações extremamente magro. Desde 2015 você não vê o prêmio para ter ações tão magro quanto o atual, 3%. No S&P, quando a gente usa a taxa de juros real, no Nasdaq, 2 desvios padrão abaixo da média, então também muito magro. Russell 2000, que aí era até uma discussão que, poxa, então vamos para as small caps americanas, está todo mundo performando bem. O prêmio para ter ações também está abaixo da média. Então você, assim, você está quase que sem opções claríssimas para investir no mercado americano. Para onde a gente tenta fugir um pouco aqui? Para empresas de qualidade, em que você tem expectativas de lucro mais baixas em relação ao mercado, ou embutidas, implícitas, expectativas de lucro implícitas mais baixas, porque aí se houver frustração, a frustração ela deveria ser menor no preço da ação. E em empresas que sejam large caps também, né? Então você acaba conversando muito aqui, qualidade e large caps.
Então até puxando a carteira recomendada de BDRs, eu até procurei, se não me engano, não tem Nvidia, né, na carteira.
Não tem. A gente tinha no mês do resultado, a gente estava otimista com o resultado. No mês do resultado, a ação subiu quase 50%, a gente pegou essa alta e aí depois a gente ficou, acho que a simetria de risco aqui ela não faz muito sentido. Pode ser que o papel suba, mas a simetria não nos faz muito mais sentido aqui. Então a gente decidiu tirar.
Indo nessa linha que você falou, eu vi que nesse mês de julho entraram 5 papéis, Tesla, Amazon, Meta, Eli Lilly e Exxon.
Marcelo, na verdade, a gente até na carteira a gente escreve isso, a gente faz uma diferenciação fatorial também, né? Que fator a gente está mais exposto. A nossa maior exposição é o fator de qualidade e a nossa menor exposição é o fator de crescimento, growth. E aqui a ideia, basicamente, da edição desses papéis, sendo muito sincero, a gente até deu sorte, porque Tesla, na virada da carteira, ela reportou vendas melhores do que o esperado. Mas assim.
E hoje o Meta lançou a rede social nova deles, a Thread.
Mas, no fim das contas, a única coisa que a gente queria fazer com a maioria dessas mudanças era ficar um pouco mais próximo do benchmark. Então a gente, Tesla, tem 3% da carteira, é exatamente o que o nosso benchmark tem. Meta, 3% da carteira, o benchmark tem 2,6%. Então, assim, a gente tentou ficar um pouco mais próximo porque a gente admitiu internamente que, cara, tem alguma disfunção, talvez, no mercado, não sei se é a melhor palavra, mas alguma disfunção no mercado que a gente não está conseguindo identificar tão bem, vamos ficar um pouco mais colado na carteira enquanto a gente não tem empresas de uma convicção muito forte. Hoje, as nossas maiores convicções, elas são relacionadas ao setor financeiro. A gente está bem over benchmark no setor financeiro, a gente acha que a maior parte da crise ela já se dissipou. O stress test do Fed ele veio em linha também com esse discurso. A gente tem uma visão muito positiva para o Citi. A gente acha que é um banco que negocia num valuation muito barato, enquanto o ROI já está normalizado, e esse ROI deveria levar à expansão de múltiplos, que geraria retorno melhor para a ação. E a gente também gosta muito do JP Morgan, que é um banco extremamente defensivo, e aí Berkshire é um apunhado de coisas, acaba ficando financeiro, mas 40% é Apple. Então, a gente tem uma convicção maior no setor financeiro, por isso a nossa overexposição, a nossa sobrealocação no setor financeiro. De resto, a gente tentou ficar um pouco mais colado no benchmark, até Exxon, por exemplo, poderia ser uma discussão, e a gente recebeu perguntas nessa linha de que, a gente está falando de uma eventual recessão, ou pelo menos desaceleração, preço do petróleo baixo,
sim,
o pessoal corta o tempo inteiro produção e mesmo assim o petróleo não reage, a gente até fala bastante disso no Morning Call, né, Gerson? Por que vocês colocaram o Exxon agora, né? Ficar mais colado no benchmark e, de novo, a lógica inversa de Nvidia, né? Eu acho que aqui já tem tanta notícia ruim precificada, Se você tiver um pequeno respiro positivo, você acaba pegando uma ação. Você não precisa de um punhado de notícias positivas, mas uma ou outra notícia positiva já te faz ter um respiro importante. Margem de segurança, Seth Klarman.
Exatamente.
Margin of safety.
Exatamente isso.
E aproveitando que você falou do Citi, do JP Morgan, a temporada de balanço dos Estados Unidos está aí.
Tá chegando.
E na próxima sexta-feira, não amanhã, na outra semana, esses dois bancos divulgam, né, os resultados. O que a gente pode esperar aí? Porque a gente sabe que os bancos, além da importância dos resultados, é importante olhar o guidance, eles também são um termômetro aí do mercado como um todo.
É, você se adiantou, né, Marcelo? Eu sempre falo isso. De fato. Sim, a gente acha que é extremamente importante escutar o que os principais players falam. Sem dúvida nenhuma, o mais destacado é o Jamie Dimon, do JP. A gente acha que a temporada, de fato, ela começa, né? Já tiveram uma ou outra divulgação recentemente. A temporada, de fato, começa na próxima sexta, no dia 14, com o JP Morgan e alguns outros bancos. Não diria que a gente está otimista com grandes divulgações, mas a gente acha que vai ser uma temporada, uma série que muitos dos riscos, pelo menos relacionados ao setor, eles já serão dissipados. Então os bancos vão vir, a gente acha que vai vir com uma base de depósito sólida. A gente acha que também que o speech dos principais C-level dos bancos, ele vai ser muito bom em termos de, poxa, a gente deixou de ver saídas, a gente não está precisando pagar mais caro para os nossos depósitos. Em relação aos bancos regionais, aí até a gente acompanha um pouco menos, mas, enfim, acho que a história aqui é diferente. E tem uma discussão importante aqui, e não desprezível, de CRE, né, que é do mercado imobiliário. O Wells Fargo, ele é o banco mais exposto a essa discussão. Então também levantaria essa bola, acho que é bem importante escutar também o que o C-Level do Wells Fargo vai falar.
E um ponto legal para a gente comentar, eu acho, né, tava dando uma... No final de semana aí a gente teve a divulgação da carteira Tenzin também, né, o Vitor participa lá, o Cadu e turma. Eu acho que teve uma shiftada de tom, né? Que eu acho que é interessante também. A gente brinca ali que a carteira é quase igual a ata do Copom, né? A gente vai olhando o que tá mudando ali no tom do Cadu e ele sempre percebe que ele altera né, algumas frases ali e fica mais construtivo pro segundo semestre. Inclusive tem uma grande alteração na carteira, mas né, economia local e tal. E acho que a gente conversou isso bastante com os clientes. Eu acho que é bacana ver quanto que vai se construindo essa narrativa para que a gente tenha esse movimento de troca, né?
Exato, Gerson, exatamente. Quando a gente olha para o tom da carteira, sem dúvida nenhuma, o tom mais otimista, a carteira tem performado.
Só destacar.
As palavras do Cadu, né? Que
é,
análise lata, né?
Só destacar que a Tenzin são ações brasileiras, né? Locais, que a gente estava falando desse cenário internacional.
A gente mudou, a gente fez esse shift, né, Marcelo? Exato, a gente tem a nossa carteira de ações internacionais, também está performando super bem no ano. Não está com alfa, mas está com perto de 14% de performance. Em relação a nossa carteira onshore, né, a Tenzin, a carteira flagship, teve essas mudanças, uma carteira dovish, como a gente brincava aqui agora há pouco, e sem dúvida nenhuma com um viés muito mais doméstico, né, com essa mudança de tema do mercado. Ano passado a gente tinha basicamente o mercado conversando sobre exportadores, sobre commodities, você tinha inflação alta e atividade alta, então óbvio, você foge para commodities. Agora você virou um pouco. E aí falando do onshore, você tem uma atividade ainda forte e um eventual começo de queda de taxa de juros, como a gente discutia no começo do programa. Esse cenário a gente fica muito mais otimista para ativos domésticos. O que a gente acha aqui, que é o principal cuidado, que o Cadu sempre faz isso com maestria, é ter empresas que tem qualidade, tem empresas que de fato, e aí eu acho que esse aqui é o grande jogo da bolsa, né? Você achar essas assimetrias.
Sim.
Não necessariamente porque, poxa, você acha que tudo vai subir de preço, você investir em qualquer empresa ou em qualquer nível de empresa também. Então, uma vez que a gente começa a ver o doméstico melhor e os valuations ainda atrativos, né? 4,5 prêmio para alteração no Brasil, 10 de preço-lucro aqui, ex Petro e Vale, os dois, um desvio padrão distante da média ainda, então a gente fica sem dúvida nenhuma mais otimista para o doméstico, sim, Gerson.
Bom, acho que ele também, na parte toda que ele faz até uma matriz de simulação ali de preço e tal, que se tivesse esse preço lucro voltando para a média, a gente está falando de Bovespa já 140 mil pontos, né? Então acho que isso acaba, óbvio, todos os parentes aqui possível que dependem à frente, acho que dá para a gente ficar mais construtivo, sem dúvida.
Esse é um bom ponto. Essa matriz de preços que ele coloca ali, né? Basicamente um exercício, fazendo uma conta a partir do ROI, do crescimento esperado também. E a gente chega ali num cenário entre o 3 e o 4, né? Que ele costuma colocar como uma média, seria 130 mil pontos. Mas se a gente ficar um pouco mais otimista e a gente for para o valuation histórico da Bolsa, que é de 12,4 vezes, que é o cenário 5, a gente estaria falando de 150 mil pontos. Então, se a gente tiver uma ajuda de exportadores ou eventualmente de China, a gente pode estar falando desse cenário até um pouco mais otimista, né? Lembrando que esse 3 e 4 é basicamente o que está implícito hoje no Focus, né? Então, enfim, isso aqui ajuda a colaborar nesse nosso discurso de que a gente ainda acha que há espaço para valorização na Bolsa Brasileira.
E é o que a carteira, né? O que a gente tem visto na tela, né? Ontem mesmo, na quarta-feira, a gente viu o Ibovespa subiu, enquanto Exato. Nova York despencou. Né?
Exato, ótimo ponto, ótimo exemplo.
E foi com ações locais, uhum. Né? Bom, falando de carteiras recomendadas, Portilho, eu sei que a Mint ali também tem a carteira recomendada disponível no aplicativo. Como que está a visão de vocês? Já vi ali que houve um aumento da alocação em Bitcoin.
Isso. A gente aumentou um pouquinho a alocação em Bitcoin. A gente tem ali hoje, estamos com 3 carteiras recomendadas, já começou há pouco tempo em fez a recomendação. A gente tem uma preocupação muito grande também nisso aí, em entender quais são as narrativas e essa duas coisas de assim, cara, como que você tem o desenvolvimento da tecnologia gerando valor e transferindo isso, no final das contas, para os tokens que representam essa tecnologia, no final das contas, como investimento, isso a gente tem que olhar. Então, com essa tese toda, mais aí sim, mais macro, um pouquinho mais de Bitcoin, até porque nessa questão regulatória o Bitcoin está mais defendido, tá? E embora a gente acredite que essa questão regulatória vá ser resolvida em algum momento nos Estados Unidos, ainda não está claro como é que vai ser esse caminho, tá? Então você ainda pode ter alguns percalços. A gente viu no mês passado algumas criptos sendo delistadas, tirando de algumas exchanges por causa desse risco da SEC. Então, assim, por isso que a gente aumentou. Então, assim, recomendo quem quiser entender esse racional todo, entrar lá no aplicativo, tem as carteiras recomendadas lá, tem comentários sobre elas. Então, agora, sim, ainda é uma carteira recomendada de cripto, ainda é um desafio, né? Porque é uma tecnologia ainda que está em muito, com desenvolvimento muito acelerado, todo dia tem uma cripto nova que aparece, e a gente nesse ponto, a gente até é um pouco mais conservador em o que a gente coloca, o que a gente não coloca. Então, assim, eu diria que a gente não vai para as small caps de cripto lá, que são as altcoinzinhas lá do coisa, a gente não vai muito porque a gente tende a ser um pouquinho mais, justamente porque esse é um mercado muito novo, a tecnologia nova, então a gente sente, cara, olha só, para um investidor médio, que está mais acostumado, tem que ter uma coisinha um pouquinho mais pé no chão. Então, mas é tudo um processo.
Entendeu? Vamos conhecer primeiro, né?
Não, mas a gente já saiu do mundo só Bitcoin e Ether há algum tempo, que é importante, né? Entendeu? Então, né? Eu continuo recomendando para quem está começando agora, chegando agora em cripto, cara, vai em Bitcoin e Ether, não tem é como você começa, entendeu? Aí depois você vai ali entrando mais, aprofundando. Que não é diferente também de
Total.
Qualquer outro. Você não vai querer, pô, entrar no mercado financeiro, nunca investiu, fazendo, pô, sei lá, um derivativo, uma opção com duas barreiras, que não vai dar certo, entendeu? Então começa no...
correr tem caminhar.
Exatamente.
Vai no feijão com arroz
primeiro. É sempre bom, cara, sempre bom.
A qualidade, né, Portilho? Sempre é bom.
E falando até nessa linha aí de estratégia e tal, né? A gente sempre escuta comentário ali, o pessoal pedindo pra gente falar de dólar, né?
Uhum.
O dólar tá ali, R$4,85. A gente já fez também um episódio especial ali de dólar, do BTG Doll. Mas queria que você falasse um pouco também, Portilho, como que tá essa alocação aí, dolarizar a carteira, um pouco
ótimo.
Mais do BTG Doll.
É ótimo ponto, Marcelo, porque assim, primeiro pela questão do dólar em si, a gente sempre fala aqui, já se falando assim, cara, qualquer alocação tem que ter alguma coisa em moeda forte, né? Porque, e eu até falo até mais do que isso, tá? Assim, a gente percebe assim, a nossa vida é impactada pelo câmbio. Não tem jeito. É...
importa muita inflação.
É isso, importa muita coisa. Assim, querendo ou não querendo, o teu dia a dia ali, se o dólar sobe muito, você é impactado de alguma forma. Então, só isso já deveria ser uma razão para você ter alguma coisa alocada em moeda forte. E o BTG Doll, que é uma stablecoin, simplificando assim, é uma cripto, é um token que representa um dólar. A gente lançou o stablecoin, foi a primeira stablecoin lançada por um banco no mundo, de dólar, tá? E tudo com uma forma mais fácil, mais simples e barata de você expor o teu patrimônio ao dólar americano. E o bacana é que é uma representação total desse uso da tecnologia para aplicações práticos que a gente consegue chegar no grande mercado. Então, através de uma tecnologia nova, você consegue trazer um investimento, que é você ter exposição numa moeda forte, de uma forma muito mais barata, mais simples, mais eficiente.
Produtividade, né?
Exatamente, total. E aí tem uma coisa até que eu tenho falado agora mais recentemente, nessa questão das stablecoins, que são isso, são você ter moedas representadas no mundo, que elas consigam ser transacionadas em blockchain, na tecnologia, que é muito mais fácil. Isso talvez seja hoje no mercado o primeiro killer app de cripto. Killer app é aquele aplicativo que de fato faz a tecnologia expandir, que de fato consegue pegar a tecnologia na veia, exatamente. Por quê? O mercado de cripto já usa muito. Tá? É até legal, porque assim, o mercado de cripto começou como, ó, vamos criar uma moeda aqui nova que vai ser diferente de tudo isso. Ok, existe essa moeda, mas assim, o mercado... Cara, mas tá bom, mas eu quero o dólar. Como é que eu faço para ter dólar dentro dessas redes aí que vocês falam que é boa? É exato, isso é uma stablecoin de dólar e o BTG Doll vem muito nisso aqui. A gente está com outras coisas no forno aí também de outras aplicações para o BTG Doll, mas
um
hoje...
Token ontem também, se não me engano. Lançamos um token ontem também.
A gente está lançando hoje. Que também é outra aplicação, que é o FanPass do Grêmio.
Isso.
A gente fez uma parceria com o Grêmio. E então o Grêmio hoje está lançando um token, que a gente chamou de Imortal, que basicamente é um token que vai permitir que o clube interaja com os torcedores, com os fãs, que os fãs consigam comprar esse token e consigam, através dele, resgatar e ter acesso a experiências de engajamento com o clube que elas não conseguiriam de outra forma. Mais uma
Legal.
Vez, outro exemplo, mesma tecnologia, exemplos completamente diferentes. Uma moeda forte, a representada através de um token, BTG Doll. Na outra, FanPass Imortal, uma moeda assim, de utilidade, onde você consegue, detendo aquilo ali, ter uma utilidade que você não teria se tivesse essa.
Então, mas essa é a magia dessa tecnologia, né?
Esse é o bacana.
É limitada a sua utilização.
E aí, é outra coisa interessante de tecnologia, que assim, uma tecnologia nova, geralmente a gente começa, a gente é criativo, mas assim, a criatividade ela vai aos pouquinhos. Então assim, geralmente a tecnologia nova ela começa copiando a anterior, ou seja, vamos fazer a mesma coisa que a gente já fazia, mas mais rápido, mais barato, mais eficiente. A disrupção acaba acontecendo um pouquinho depois, que à medida que a tecnologia vai ganhando mais adoção, aí as pessoas vão começando a iterar e aí você começa a ter as coisas. Internet começou mandando um e-mail. Uma
Sim.
carta, muito mais fácil mandar uma carta. Assim, aí de repente a gente está hoje falando tudo no nosso celular aqui, que assim, duvido que o cara que inventou isso lá tinha pensado que a gente estaria nisso hoje aqui. Então, bacana a tecnologia. E cripto, cara, é exatamente a mesma analogia desse tipo de evolução que aconteceu com a internet. Começou primeiro a indústria financeira e o exemplo do FanPass Imortal, isso, vai começar a, interagir Legal. Com outras indústrias também. Tá? E estamos só começando.
Boa.
Legal. Bom, para encerrar aqui o nosso episódio, queria ver com vocês aí qual a última dica, consideração ou o que a gente tem que ficar de olho aí nos próximos dias.
Ah, acho que começando aqui, Marcelo, de fato, né? A gente ultimamente, quando a gente compara o mercado onshore com o offshore, a gente vê mais prêmio para ter ações no Brasil. A gente começou um ciclo de alta de juros, também estamos iniciando primeiro esse ciclo de corte. A gente ainda continua otimista para as ações domésticas, cada vez mais importante o stock picking. Falando lá de fora, a gente focaria bastante em ativos de qualidade maior, com bastante cuidado, principalmente para índices amplos e para papéis, e para tomar muito cuidado com FOMO, né? Poxa, não é porque o papel já subiu para caramba que ele vai continuar subindo, então a gente teria bastante cuidado com esses vieses, Marcelo.
Eu falaria aqui, primeiro, a gente está aqui provavelmente falando para um público bem diverso, então assim, a minha primeira provocação é assim, a tecnologia cripto é uma tecnologia transformadora, vai mudar muito de como a gente faz as coisas no mercado financeiro e em outras indústrias, como eu falei. Então assim, se você ainda não tem exposição, se você ainda não parou para dar uma olhada, pare, porque isso vai impactar muito, não só os teus investimentos, mas o teu negócio, a tua carreira, mesma forma que a inteligência artificial também vai impactar. Então assim, quem não está prestando atenção nisso, começa a prestar atenção. A forma mais fácil de fazer isso que eu falo é tirar uma boletinha, né? Que a partir que você tem algum risco em jogo, você começa a prestar muito mais atenção nas coisas, não tem jeito, né?
Então, assim, verdade,
não fica só na pesquisa, põe um pouquinho de risco ali.
Aquela história que só se mexe quando dói no bolso.
Exatamente. Claro. Então, e agora, sim, isso primeiro, mas já geral, e para quem já está em cripto, cara, começar a entender um pouquinho esses desdobramentos da tecnologia, principalmente agora, duas teses, vou falar assim, né? Esses desdobramentos dessa nova fase do Bitcoin vis-a-vis esse cenário macro, tá? Todo esse cenário que o Vitor descreveu, que é assim, uma coisa mais de médio e longo prazo, mas isso eventualmente pode ter muito impacto no Bitcoin com valorização ou desvalorização do Bitcoin. Esse cenário de mais gasto fiscal, mais inflação e essa produtividade acompanhando ou não e sendo um antídoto para isso, isso vai impactar Bitcoin, dependendo como é que isso aqui rolar. E do lado mais, vamos fazer de cripto como tecnologia, prestar muita atenção no que está acontecendo no ecossistema, eu dei esse termo, tá? Mas sim, pronto, falei, do Ethereum, que é onde está tendo o maior tipo de desenvolvimento em termos de tecnologia e de aplicações. Então assim, quem não está em cripto ainda, começar a botar o pé, quem já está, prestar atenção nessas duas teses.
Muito bom demais aí ter um podcast aí mais detalhista, né? A gente ficou muito tempo falando pós-pandemia, acho que o macro como partido de fundo dominou tanto. Que não adiantava fazer conta, mercado estava submerso ali no muita volatilidade em relação a juros, etc. Agora, né? Pô, Fed mais precificado, Brasil mais precificado, Europa ainda não tanto, mas já caminhando para uma precificação melhor de juros. China já, né, com uma reabertura também um pouco menos, né, de incerteza, parece que volta a entrar em foco micro, e aí nisso que é sempre bom estar plugado com a gente, né, que é onde a gente consegue tirar alfa do mercado, das nossas análises micros aqui, escolhendo boas empresas, bons ativos e novas tecnologias.
E é hora de começar a prestar atenção, estudar, fazer contas, estar num momento de transição eventualmente de ciclo, entendeu? Então assim, você só começar a prestar atenção quando você está aqui no ciclo, de novo, não vai dar certo. Tende a não dar certo. Então agora está na hora. Eu sei que é ruim, o preço caiu, depende do que tinha comprado lá atrás, perdeu o dia. Agora é a hora de você ter disciplina e começar a olhar para você voltar a ter, assim, prestar atenção onde você está investindo, está botando o seu dinheiro.
Boa.
Então é isso, gente. Só lembrando, antes de agradecer aqui toda a nossa mesa, só falar com as carteiras recomendadas que a gente falou. Tanto a Tenzin como a de BDRs e a carteira da Mint. Vou deixar os links aqui na descrição, né? O link para o aplicativo da Mint, o link lá para o nosso site de content para acessar tudo certinho. Bom, muito obrigada, Portilho.
Prazer estar aqui, pessoal. Até a próxima. Sabe que são assuntos que eu adoro falar. Investimento tudo se mistura, micro, macro, cripto, tecnologia. Então, de novo, dá para ficar falando aqui. Então, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui também.
Eu, particularmente, adoro quando a gente vai para essa coisa de comportamento, de produtividade, de aposentadoria, que a gente vai para uma coisa humana, assim, né? Vai para o real. Muito obrigada, Vitor.
Marcele, Gerson, Portilho, sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Até a próxima.
Boa turma, é isso aí. Valeu, Mar.
Então é isso, gente. Lembrem, por favor, de seguir os nossos canais no Spotify, no Deezer, no Google e agora no YouTube, aqui no canal do BTG Pactual. Até semana que vem.